Queridas irmãs, meus queridos irmãos, como estava dizendo no começo da missa, nós estamos celebrando esse tempo muito bonito, que é chamado o tempo da Páscoa, com esse período de 50 dias, são 7 domingos seguidos, e nós estamos no terceiro domingo do tempo da Páscoa. E nesse tempo a palavra de Deus, ela vai nos falando da ressurreição de Jesus. E eu queria hoje até, no sentido aqui de tantas pessoas amigas do Gabriel, do Diego, que vieram, familiares, vejam que coisa, né? Eles faleceram num tempo de Páscoa, num tempo que a gente celebra a ressurreição de Jesus. E há algumas realidades na nossa vida que a gente sabe, nós consideramos assim como normais, que fazem parte do dia a dia da vida. Um exemplo é o nosso nascer. Não tem mais nada natural comum que um casal, quando se unem, né, e há um ato de concepção, nasce uma vida nova. Então é tão natural o nascer. Onde nós acolhemos aqui 3 crianças que vão ser batizadas o mês que vem, né, dentre tantos, aliás, às 10 horas, terão 6 batizados aqui de nenezinhos. Então tinha ontem aqui uma nenezinha de 45 dias, outro de 2 meses. Então nós estamos habituados com o nascer, bem, vai fazendo parte da nossa vida. Nós estamos acostumados com o viver, com todas as circunstâncias. Eu diria, estamos até acostumados com o morrer, porque também vai fazendo parte de todo o ciclo da vida. Então quando a gente vê uma pessoa já idosa, viveu ali um tempo, né, a gente vai observando, vai fazendo parte de toda a extensão da vida o morrer. Mas quando acontece situações de morte, em circunstâncias completamente inesperadas, pode ser um acidente, uma guerra, um desabamento, um homicídio, ou uma doença brusca, como ontem aqui também, celebrávamos o 7º dia do Gustavo, que morreu com câncer com 29 anos de idade, aí nós não compreendemos. Não só não compreendemos, como é difícil a gente aceitar a morte antes do tempo, a morte precoce, uma morte em situação assim, fora do que é o comum do processo da vida. É muito difícil. Eu diria assim, nós só compreenderíamos um pouco, como aliás a palavra que nós ouvimos agora, eles duvidavam que Jesus tivesse ressuscitado, tinham medo, estavam preocupados, e nós só compreenderemos um pouquinho, à luz da fé, uma morte nessa situação precoce, como foi dos nossos 2 queridos amigos e irmãos, a partir da morte de Jesus. Fora da morte de Cristo, o viver ou morrer não tem sentido. E eu estou dizendo isso porque inclusive a palavra de Deus hoje, na primeira leitura que nós ouvimos dos Atos dos Apóstolos, São Pedro estava diante daquela multidão, inclusive dos poderosos que mataram Jesus, e ele disse: vocês mataram o justo, mataram o santo, assassinaram o autor da vida. 3 títulos que deram para Jesus: o justo, o santo, o autor da vida. E aí a gente tem que se referir a Jesus. Por isso que a maior parte das igrejas tem diante de nós a imagem do Cristo assassinado na cruz, jovem, 30 e poucos anos, humilhado, cuspido, maltratado, nu. Vamos achar que Jesus estava com aquele paninho ali na frente, isso é por uma mera questão de pudor, né, para não estar a imagem dele pelado e despido. Era uma humilhação. Foi morto como bandido, assassino, contrário ao império, tudo que fosse de pior, né, contra Deus, aquele que é o próprio Deus. Então nós não entendemos isso, não entendemos. Nós não vamos entender bem a morte do Gabriel e do Diego, não vamos, por mais que veja como que foi, isso não nos interessa. A gente quer a vida, a gente queria viver. Estou lembrando no dia do velório a Ângela falando: padre, peça para Deus devolver, faça o meu filho voltar. E nós estamos aqui celebrando, não é a morte de Jesus, não é a morte desses jovens e de outras pessoas. Nós estamos celebrando aqui o centro da nossa fé, que é a ressurreição. Então Deus não nos criou para a morte, Deus nos criou para a vida, para a vida. Agora é claro que a gente quer viver bastante, até na Bíblia diz, quem morrer com 100 anos, ainda morrerá muito jovem, né? Porque Deus quer a vida. Agora, a nossa vida, ela é cheia de tantas circunstâncias, de tantos problemas, sejam quais forem, como foram os de Jesus, questões políticas, questões de disputa, de inveja, de maltratar quem defende a vida, quem trabalha pela paz e pela justiça, aí nós não compreendemos. Mas o fundamental é a gente ter a fé. A fé é a gente crer naquilo que ainda não vemos. Nós não vemos mais as pessoas fisicamente, mas nós acreditamos que Deus devolve para nós a vida e a vida de maneira perfeita como Ele criou, sem dor, sem tragédia, sem tristeza, sem assassinato, sem acidente. É uma vida total, plenamente feliz, repleta da beleza da vida. Isso é preciso ter a fé. E por isso que Jesus, quando ele ressuscitou, ele apareceu ainda durante 40 dias para os seus amigos e amigas, de várias maneiras. Na semana passada ainda, nós lembrávamos no Evangelho de João, eles estavam todos trancados numa sala, lá em Jerusalém, como diz hoje, com medo, preocupados, duvidosos, porque pensavam assim, mataram Jesus, agora vai chegar a nossa vez, porque somos amigos desse mestre, então vão pegar a gente, vão nos prender, nos torturar, e agora vai chegar a nossa vez da cruz. Diz que eles trancados por medo dos judeus, Jesus entrou com as portas fechadas, e aí então ele se manifestou no meio deles para dizer, pode pôr tranca nas portas, como os apóstolos depois foram parar na cadeia, e mesmo com as grades e algemas, eles conseguiram sair, para mostrar o quê? Que nada vai impedir a presença de Cristo ressuscitado no meio de nós. Nada vai impedir a presença da vida daqueles que já passaram por esse mundo, mas estão espiritualmente na vida de todos nós. Agora a gente quer ver fisicamente, era que nem o Tomé, se eu não tocar nas chagas, nas feridas dele, não vou acreditar. E aí Jesus mostra as chagas, como hoje ele fez questão de comer lá um peixe assado, né, para dizer, eu estou com vocês. Mas mais felizes serão as pessoas que acreditarão em mim sem me terem visto. Eu pergunto, nós acreditamos num Cristo que continua morto? Uma assembleia numerosa como essa aqui? Nós viemos para lembrar da morte desses irmãos ou nós viemos para celebrar a ressurreição? A ressurreição é o esplendor da vida. Todos nós deveríamos querer muito a ressurreição, a plenitude da vida, estar com Deus para sempre. Gabriel, Diego, as outras pessoas por quem também estamos rezando, estão agora vendo Deus face a face, a alegria da perfeição da vida, e é isso que Jesus prepara para nós. É por isso que a missa hoje está falando de muita alegria, né? Perdão dos nossos erros, mas alegria, porque o caminho último da nossa vida não será o último, não terá fim, será a continuidade da vida, não mais nos limites de uma estrada, de uma guerra, como a gente está vendo na Síria, não, é a totalidade, o esplendor, a felicidade, o amor de Deus no nosso coração que não tem fim. Podem ter certeza, do céu eles estão olhando, nos acompanhando, né, nesse momento aqui de fé. Agora é claro que isso é uma dor terrível no coração, por causa do amor que nós temos, da saudade, da tristeza, mas que devagarzinho vão dando lugar à nossa fé. Por isso que o Evangelho hoje duas vezes está dizendo, eles estavam duvidosos, ainda não acreditavam, não acreditavam. Não vamos pensar que em uma semana ele já estava acreditando que Jesus ressuscitou. Não, a gente sabe que isso é um processo de um tempo, mas de uma humildade do coração. Nós não podemos ter arrogância de dizer, nossa, mataram Jesus, nossos filhos morreram e tudo se acabou. Não, Nós queremos acreditar na continuidade da vida e de forma perfeita. Assim foi com Jesus. Por isso que hoje, no Evangelho, não falou da pedra fechada, o túmulo. Hoje já não falou mais que as portas estavam trancadas. Hoje não falou mais de empecilhos para crer. Diz que de repente Jesus apareceu no meio deles. Como aqui agora. Talvez se a gente esteja duvidando, pedir: Senhor, abra o nosso coração para crer, para acreditar na ressurreição, na plenitude da vida, na ressurreição desses jovens, na vida nova que vai acontecendo pela graça de Cristo, pela força da vida de Deus em nós, pelo Espírito Santo, que não é um espírito morto, de tristeza, de fim de tudo. Não, não. Nós estamos aqui celebrando em todos esses dias a ressurreição de Cristo. Então é algo para a gente crer. Por isso também que a palavra disse: Jesus abriu a inteligência deles. A inteligência é sim a razão, mas também é o coração, para a gente de fato crer. Porque senão nós somos levados à tendência, né, da revolta, da angústia, da crise de fé. Senhor, abra as nossas inteligências, os nossos corações, para crer em Ti, para crer na ressurreição, para crer na vida. Aí a gente tem a força de continuar a nossa vida também, né? E isso é uma graça que vem de Deus. Por isso que esta missa hoje aqui é uma graça para nós, é uma força de Deus para a gente acreditar. E eu termino aqui lembrando como que terminou o Evangelho, né? Aliás, uma coisa que interessante, né? Vocês viram que o Evangelho, aliás, Jesus falou: vocês não estão lembrados? Jesus dizia para eles que o Cristo passaria por todo esse sofrimento. Não é porque ele queria sofrer por sofrer, porque quem ama, quem luta pela vida, quem defende as causas de Deus, vai sofrendo, vai sofrendo. Quem oferece um filho ao mundo sofre. Todo amor é uma maneira carinhosa de ser, mas todo amor também sempre traz uma dor. Mas Jesus vai dizer isso. Não era preciso que o filho sofresse, mas depois no terceiro dia ele ressuscitasse? E tudo que estava escrito sobre mim se realizou. Então Jesus também está nos despertando para conhecer a vida dele e nele crer. E o Evangelho terminou dizendo: e vocês serão minhas testemunhas de tudo isso. Tudo isso o quê? Da trama que fizeram contra Jesus, né? Daquele jogo de poder que o condenou à morte injustamente. Nós queremos ser testemunhas da vida. Portanto, ao sair daqui, levar com coragem, com fé, com esperança, eu diria assim, até com uma alegria de saber que nós morremos com Cristo e revivemos com Cristo. Nós amamos não um derrotado, mas um ressuscitado. Então que a gente leve essa esperança às pessoas, mesmo que a nossa esperança esteja tão fragilizada, é Deus que dará essa graça para todos nós, de modo muito especial aos familiares, aos amigos mais próximos dos queridos jovens por quem aqui nós estamos celebrando, né? Então tenhamos essa fé. Ontem eu dizia assim aqui para a comunidade na missa à noite, né? Eu acredito no credo, quando a gente reza, né? Crê em Deus Pai Todo-Poderoso. Tem várias verdades de fé no credo, várias verdades. Mas dali tem três verdades que eu creio assim com uma alegria, e desculpem a particularidade, mas faço questão de transmitir a vocês. Creio em Jesus Cristo, Senhor da vida, nosso maior amigo, nosso maior irmão, nosso Salvador. Sem Jesus, a nossa vida é como que a gente está num jardim que não tem flor. Sem Jesus, nossa vida é como que viver sem ar. Então Jesus é o centro da vida, e ele passou pela experiência da morte, jovem, mas ressuscitou. Creio na comunhão, na Eucaristia, que nós estamos aqui ao redor de uma mesa para tomar a refeição comum e nos alimentar do pão da vida, que é Jesus. Por isso que todo mundo que hoje está aqui já fez primeira comunhão, está convidado a comungar de Jesus. Quem não fez a primeira comunhão pode um dia se preparar e participar. Então o pão da vida é que nos sustenta. Por isso vocês, familiares, o que vai ajudar a superar o momento da dor e da saudade é alimentar-se de Jesus. E o terceiro, que eu acredito, é a ressurreição. Nossa, eu gosto de falar da ressurreição. Gosto porque eu tenho esse sentimento, né? Se não tivesse a ressurreição, São Paulo fala, nossa fé não valeria nada. Nossa vida seria uma tristeza. Tudo seria vão. Então a ressurreição é alegria. Digo até para vocês, desculpe mais minha particularidade, eu sinto que eu vivo muito com os pés no chão, na realidade, sou apaixonado pela vida, pela realidade. Vou sair daqui, vou celebrar uma missa na Vila União, 30 anos que aquele povo conquistou aquele bairro, e eu acompanhei a luta desde o comecinho até o fim, por isso que vão me chamar lá, vou estar celebrando com eles. 30 anos que eles conseguiram aquele solo, aquela terra, depois de muita luta. É uma Páscoa lá. Então eu vivo sempre com os pés no chão. No que posso, está com o povo. Ah, mas eu vivo com o coração no céu. Espero um dia Deus dar alegria de ver Deus face a face. E viver com Deus para sempre. Maravilha que deve ser Deus, Senhor de tudo, esse universo lindo que Ele criou, que a gente aqui vê tão limitadamente, né? Não, não, não. O que é que a gente, né? Então, tenho certeza. Gabriel, Diego, estão na glória, numa maravilha total. Então, vamos participar, a alegria que eles nos dão do céu, ter a força de caminhar com coragem, com fé e muita esperança, né? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos em pé afirmar então a fé que nós recebemos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. E com toda a confiança vamos apresentar a Deus os pedidos da comunidade.
A nossa resposta será: Senhor, dai-nos a vossa paz.
Senhor, dai-nos a vossa paz.
Senhor, olhar com amor e carinho vossa igreja, que ela seja missionária e testemunha da ressurreição de Jesus, anunciando o Evangelho a todo mundo. Rezemos.
Senhor, dai-nos a vossa paz.
Senhor, que os sofrimentos e problemas da vida não sejam impedimentos para nós crermos na ressurreição. Dai-vos a paz, dai-vos a fé na vida nova que recebemos com a Páscoa de Jesus. Rezemos.
Senhor, dai-nos a vossa paz.
Dai, Senhor, aos bispos de todo o Brasil, reunidos em Assembleia Geral, à luz do Espírito Santo, com os dons da sabedoria e discernimento, para que a ação evangelizadora da Igreja continue sempre viva e eficaz. Rezemos.
Senhor, dai-nos a vossa paz.
Iluminai, Senhor, todo o povo brasileiro e as autoridades políticas do nosso país. Sejam superadas todas as formas de corrupção para alcançarmos um Estado político e uma nação alicerçados na ética, na justiça e no bem comum. Rezemos.
Senhor, dai-nos a vossa paz.
Senhor, pelos paróquios, paroquianos, familiares e amigos que têm falecido, inclusive nesta semana, três jovens, dai-lhe a grande graça da ressurreição e a força de fé, o consolo e a esperança às suas famílias. Rezemos.
Senhor, dai-nos a vossa paz.
Concedei, Senhor, às seis crianças que logo mais receberão o sacramento do batismo, cresçam felizes em vossa graça, com suas mães, pais, madrinhas e padrinhos, e com o reforço da comunidade. Rezemos.
Senhor, dai-nos a vossa paz. Rezemos pela recuperação da saúde do jovem Igor Medeiros Silva, também por Maria Tereza, José Lopes, em agradecimento por Marlon Daniel Momesso, agradecendo também os 47 anos de casados de Adirson e Glória. E pelas seguintes pessoas falecidas: um dia, Pedro Oscar Costa; no sétimo dia, Gabriel Machado Estivanelli, Diego Regis P. de Campos; e um mês de falecimento, Benedito Estivanelli, também por Flávio Dias Torres e tantos outros parentes e amigos que faleceram. Dai-lhes a glória do céu, mais uma vez vos pedimos, força, consolo e esperança às suas famílias. Nós vos pedimos. Senhor, dai-nos a vossa paz. Pela paz na Síria, que se supere esta guerra de 7 anos de tanto sofrimento, inclusive tantas crianças que têm sido mortas inocentemente. Dai a todos o sentimento, o valor e o respeito à vida humana em todas as situações. Nós vos pedimos. Senhor, dai-nos a vossa paz. Vamos erguer os braços em oração. Ó Deus de infinita bondade, atendei estas preces que vos apresentamos e tantas outras que não dissemos em voz alta, mas que as trazemos no coração. Por Jesus Cristo vos pedimos, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podem se assentar. Vamos chamar as crianças, né? De volta, pode vir.